Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que permite usar dinheiro do FUST para expandir serviços de internet pelo país.
Cátia Abreu quer criar comissão para melhor discutir projeto de transposição do Rio Tocantins.
No Dia do Frevo, Humberto Costa destaca a importância do ritmo para a cultura de Pernambuco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que permite a destinação de dinheiro do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para melhorar e expandir os serviços de internet em todo o país.
A proposta, que agora será examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos, tem como objetivo promover a inclusão digital de populações carentes e dos que vivem em áreas remotas e de difícil acesso. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto inicial destinava os recursos apenas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas por entender ser um problema nacional, o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, distribuiu os valores entre todas as regiões do país.
O percentual de domicílio sem banda larga varia entre 60% na região sudeste a 84% na região norte. Vale frisar, mais da metade dos domicílios, qualquer que seja a região, não dispõe de banda larga. Todas as regiões do país estão mal servidas. É necessário tratar a questão como um problema a ser enfrentado nacionalmente.
O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Jorge Viana, do PT do Acre, aceitou os argumentos da CCT, mas propôs que os recursos sejam destinados apenas a localidades nas regiões Sul e Sudeste com carência de banda larga. De acordo com o texto, os recursos do FUST destinados à ampliação dos serviços de acesso à internet em banda larga e à inclusão digital serão aplicados da seguinte maneira: 32% para a região Norte, 26% para a região Nordeste e 12% para a região Centro-Oeste. A medida é válida até o ano de 2030. Os 30% restantes ficariam em micro-regiões do Sul e Sudeste.
O 8º Fórum Mundial da Água, que ocorre entre os dias 18 e 23 de março em Brasília, terá a participação de senadores num evento especial no dia 20 de março.
Intitulado O Papel do Parlamento e o Direito à Água, os parlamentares vão debater ações e legislação que permitam o compartilhamento e o uso consciente da água no planeta.
Para organizar a participação do Senado no fórum, foi criada uma subcomissão sob a presidência do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que destacou a importância de o Congresso Nacional participar dos debates.
Para discutir o papel do parlamento e o direito à água. Com isso, nós pretendemos ver como os parlamentares podem fazer boas leis para garantir compartilhamento de água, acesso à água, segurança hídrica para a população do Brasil e do mundo.
Já a senadora Cátia Abreu quer criar uma comissão especial externa para avaliar os impactos da transposição do Rio Tocantins.
A ideia é promover audiências públicas com a participação de especialistas para discutir o assunto.
A senadora disse que a transposição está prevista em um projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora aguarda votação no Senado.
A proposta prevê a interligação do Rio Preto, na Bahia, ao Rio Tocantins, assegurando assim a navegabilidade desde a bacia do São Francisco até a do Rio Amazonas.
Cátia Abreu teme os impactos dessa transposição em setores da economia do Tocantins.
Ela lembrou que o estado enfrentou uma seca nos últimos 4 anos, o que pode comprometer ainda mais a agricultura, a piscicultura e até o turismo.
Como é que nós podemos dar o que nós não temos? Por que os pescadores das colônias estão desesperados? Os peixes botam na época da piracema, põem os ovos, né? E o rio seca, não está subindo e está matando todos os ovos justamente daquilo que nós mais precisamos. Apenas para dar um exemplo de coisas que nunca aconteceram antes no Rio Tocantins.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, avaliou que as mudanças apresentadas pelo governo ao texto da reforma da Previdência não foram suficientes para acabar com as injustiças e erros da proposta.
Para a senadora, um ponto negativo do texto é o aumento da idade mínima para a aposentadoria das mulheres, que teriam de trabalhar 7 anos a mais.
Ela acredita que a reforma deve levar em conta o corte de privilégios e as desigualdades regionais e de profissões.
Mas as nossas condições de trabalho nos dão condições de trabalhar por mais tempo. Agora vamos pegar alguém que trabalha na construção civil. Você acha que uma pessoa dessas chega aos 65 anos com uma boa disposição física?
Mas na opinião do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, uma mini-reforma da Previdência já seria positiva.
Para ele, o texto da reforma em análise na Câmara dos Deputados precisa ser discutido e aprovado na medida do possível, pois a matemática das contas da Previdência não fecha.
Dário Berger sugere limitar a reforma da Previdência ao ajuste da idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, medida que contribuiria para melhorar a saúde financeira de estados e municípios.
Nós encerramos o ano de 2017 com um rombo nas contas da Previdência Social de 268 bilhões de reais. Ora, isso é muito mais do que nós investimos em educação, em saúde e em segurança juntos.
Depois de 3 anos de recessão, o Brasil deverá crescer cerca de 3% em 2018. A expectativa é do senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia.
Ele ressaltou ainda que a inflação está controlada, as taxas de juros menores e que a indústria voltou a gerar empregos.
Para Valdir Raupe, o Congresso Nacional deve aprovar projetos que ajudem na retomada do crescimento econômico.
A inflação está em queda, os juros estão em queda, o PIB está crescendo, a indústria voltou a empregar e a crescer, assim como o agronegócio tem dado um show também em todo o país. A única coisa que está destoando um pouco é o preço dos combustíveis, a gente tem que colocar um freio.
E hoje, 9 de fevereiro, os pernambucanos comemoram o Dia do Frevo.
O ritmo contagiante foi declarado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela ONU e Patrimônio Cultural do Brasil, título concedido pelo IFAM. Repórter Jorge Cardim.
A data marca a primeira vez que o termo foi publicado em 1907 no Jornal Pequeno de Recife. Especialistas indicam que a origem do nome vem da palavra ferver ou frever na linguagem popular. O mais pernambucano de todos os ritmos embala o carnaval e arrasta multidões pelas ladeiras de Olinda e pelas ruas do Recife há mais de um século. São 2 milhões de foliões, por exemplo, que se reúnem há 40 anos no Galo da Madrugada, considerado pelo Guinness o maior bloco de rua do mundo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o som contagiante das bandas marciais, fanfarras e orquestras de metais nasceu em Pernambuco, conquistou o Brasil e foi declarado como Patrimônio Cultural do Brasil, título concedido pelo IFAM em 2007 e Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2012 pela Organização das Nações Unidas.
Virou símbolo da cultura popular do nosso estado e orgulho dos pernambucanos, como também de todos nós brasileiros. Seja o frevo de rua, canção ou de bloco, inspirou artistas de todo o Brasil, como Gilberto Gil, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Foi eternizado nas letras e na voz de músicos como o eterno Nelson Ferreira, Capiba, Antônio Maria, os irmãos Valença, Claudionor Germano, Expedito Baracho, só para citar alguns.
Além da data estadual, comemora-se o Dia Nacional do Frevo em 14 de setembro, em homenagem ao nascimento do jornalista Oswaldo da Silva Almeida, apontado como um dos criadores da palavra frevo.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União suspende licitação da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, por suspeita de prejuízo à competitividade em pregão eletrônico realizado para a aquisição de materiais para laboratório. Uma das empresas participantes da concorrência alega que a exclusividade de uma determinada marca de detergente em um dos lotes disputados limitou a competitividade entre os fornecedores. O relator do processo,
ministro Augusto Nardes apontou indevido e injustificado favorecimento de marca específica. No dia 31 de janeiro, o plenário do TCU aprovou medida cautelar que restringe os efeitos do pregão até que o tribunal delibere a respeito. A unidade técnica do TCU também ouvirá, no prazo de 15 dias, todos os envolvidos no processo para avaliação das falhas apresentadas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.